Glórias a Deus. Nós temos meditado no livro de Colossenses, no capítulo 1, e é onde eu quero pedir que você abra. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler dos versos 13 ao verso 29. Colossenses capítulo 1, versos 13 até o verso 29. Versos 13 ao 29. A concretização do capítulo 1 vai ficar para 2015, não tem jeito. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 29. Assim diz a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Palavra do Senhor, amém? Eu queria que um adulto fosse lá fora, que duas crianças saíram e eu quero saber onde elas estão. Por gentileza, João, por favor. Amém, já voltaram. Glórias ao Senhor, palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. A tua palavra é verdade. A tua palavra, Pai querido, é força. A tua palavra é vigor. A tua palavra, Pai querido, nos traz ensinamentos e nos mostra, Pai querido, o caminho que devemos seguir. Queremos nesta noite nos submeter ao Senhor, pedindo a Ti que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha trazer um recado santo aos nossos corações, para que nós possamos, Pai, entender a Tua Palavra, nos conformar à Tua vontade e assim ser encontrados como servos e servas bons e fiéis em quem o Senhor tem prazer. Sabemos que tudo provém do Senhor, tudo é para o Senhor e nós nos submetemos à Tua vontade, consagrando ao Senhor esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada e semana anterior, nós falamos sobre graça do Senhor na criação, a excelência de Cristo na criação, a excelência de Cristo na redenção. E agora nós estamos retomando esse assunto, falando novamente de Cristo. Pastor, novamente nós vamos falar de Cristo. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto houver fôlego de vida na minha boca, eu vou falar de Cristo. Tá? Porque não há outra mensagem a não ser Cristo. Não há outra mensagem a ser declarada a não ser Cristo. As pessoas precisam de Cristo, nós precisamos de Cristo, e Cristo tem que ser declarado. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Apocalipse 1:21 diz: o novo tema dessa mensagem de hoje é o amor reconciliador de Cristo. É bem encaixado com o dia de hoje, que é o dia de Santa Ceia. Mas a palavra é dura. A palavra não é uma palavra simples, não é uma palavra tranquila. Colossenses 1:21 diz: e vós, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelo pensamento e pelas obras, mas nós éramos estranhos a Deus, nós éramos inimigos do entendimento, nós éramos inimigos do Senhor através dos nossos pensamentos e das nossas obras, obras, mas. Tudo que o apóstolo Paulo tinha falado de uma forma geral, ele agora particularmente fala para mim e fala para você. Para que nós possamos nos sentir culpados. A palavra de hoje tem o intuito de sentir, por fazer você se sentir culpado, se de alguma maneira você se afastar dos ensinamentos de Cristo para o como você era antes, estranho de Deus, como você era antes cego, alienado dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele apresenta a gratidão que nós temos que ter pelo Senhor. Nós temos que entender que o Senhor morreu por nós, e nós temos aprendido disso, e nós temos que nos firmar segundo os ensinamentos do Senhor. Paulo nos conduz para que nós possamos reconhecer em nós mesmos o benefício da redenção. Nós não merecíamos, e o Senhor nos concede a redenção. Pois antes de Cristo, nós éramos totalmente, na nossa mente, no nosso sistema mental, totalmente alienados de Deus. A gente não conseguia enxergar Deus, a gente não conseguia perceber Deus, a gente andava segundo o conselho e a nossa vontade. Mas a partir de Cristo, nós podemos contemplar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele pretende ensinar que o homem, seja quem for, seja de qualquer forma, de qualquer sorte ou espécie, rico, pobre, grego, gentil, seja uma pessoa que vive na Europa, uma pessoa que vive na África, uma pessoa que vive no Brasil, qualquer classe social, qualquer estudo, qualquer cor de pele, qualquer pessoa, seja quem for, está totalmente em oposição a Deus se não tivermos Cristo junto. Se nós não tivermos Cristo, sem a criação, sem a orientação do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, você é inimigo de Deus. Pastor, que palavra dura, que palavra difícil. Quer dizer que eu sou inimigo de Deus? Se você não é dirigido por Deus, se você não é dirigido pelo Espírito Santo, você é encontrado como inimigo de Deus. As pessoas que andam no mundo e não têm Cristo no coração são inimigos de Deus. Por isso nós temos que falar do amor do Senhor, para que essas pessoas possam encontrar a luz. O termo inimigo, ele tem dois significados. Um significado passivo, em que você sabe que a palavra fala para você fazer algo e você não faz. A palavra tem várias ordenanças, as quais nós não cumprimos, e nós, de uma maneira passiva, nós nos declaramos inimigos de Deus. E também há uma maneira ativa. O inimigo nos constrange, o inimigo nos apresenta pratos de lentilha, e nós, de acordo com a palavra que nos é pregada, nós agimos contrário à palavra de Deus. Deus fala, não faça isso, e você vai e faz. Você pode ser contra Deus de uma forma negativa, de uma forma passiva, como também de uma forma ativa. É nos apropriado em ambos os aspectos, na medida em que dizemos ser de Cristo e não viver como Cristo manda. Então você pode falar assim: não, pastor, mas eu sou batizado, eu aceitei Cristo como Salvador. Nós temos falado bastante sobre isso. Se você não der frutos através do Espírito Santo, você é tudo menos um cristão. Tudo menos um cristão. E você também é encontrado como inimigo de Deus. Dizemos ser de Cristo, mas nós vivemos as sujeiras do mundo. Nós dizemos ser cristãos lavados e remidos, e mentimos, e fofocamos, dissemos uma somos maledicentes, não ouvimos a palavra, não lemos a palavra, não temos tempo devocional, não temos tempo de oração. Cada pensamento nosso é um pensamento que pende para a nossa carne, que pende para sermos inimigos de Deus. Romanos 8:7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quando você entrega a sua vida à sua carne, a sua carne ela é tendente ao mal, e você age de uma maneira errada, de uma maneira contrária à vontade do Senhor. Nossas obras, motivadas pelo nosso coração, são más. Você pode fazer, tentar fazer o bem, mas a motivação do meu coração e do seu coração, se não for o Espírito Santo, é uma motivação errada, e as nossas obras são más. Com base nos seus efeitos, nós mostramos que nós não só somos inimigos de Deus, mas nós nutrimos no nosso interior um ódio por aquele que é o nosso Criador. 1 João capítulo 2, verso 4 e verso 11 diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Toda vez que você se diz cristão e você não age conforme uma palavra que você conhece, que você sabe, você é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. Se você odeia o seu irmão, você está nas trevas. Não adianta você falar que você é cristão, porque você não age como, e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E a gente encontra pessoas que dizem que amam a Deus, mas que não tratam o seu irmão como um próximo. Você cumprimenta, você fala um oi, fala um boa noite, mas você não está nem um pouco preocupado com a situação, se essa pessoa está passando fome, se ela está passando frio, se ela precisa de uma carona, o que quer que seja. Cristãos não fazem isso. Cristãos não devem fazer isso. E quando você faz isso, você manifesta o ódio que você tem pelo seu Criador. Enquanto os homens lutam para livrar-se das suas culpas, porque é isso que a gente faz, nós lutamos para livrar das nossas culpas. E quando você olha a vida, por exemplo, de um traficante, em que ele é uma pessoa que tem dados essas básicas, se você acha que o traficante na favela ele é odiado, você está enganado, porque ele na favela ele dá cestas básicas, ele cuida das pessoas quando alguém precisa de um tratamento médico, um tratamento dental, é ele que ajuda, não é o SUS, não é o governo, não são os cristãos. Mas aquele homem tem a motivação do coração apenas de livrar-se da sua culpa, e nós agimos de maneira semelhante aos traficantes. Nós tentamos apenas tirar a culpa do nosso coração. E aí Deus olha para mim e olha para você, e Ele simplesmente exibe que a minha impiedade e a sua impiedade está sendo mostrada através de obras externas que são aparentemente boas, mas elas não são boas, porque a motivação é simplesmente fugir da ira vindoura. Eu quero que você se lembre daquela passagem quando João Batista, ele estava batizando, antes de batizar Jesus, os fariseus, os hipócritas, eles iam a ele ser batizado, e ele olhava e falou assim: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Não é por obras que você vai ser salvo, não é pelo seu proceder, e como eu falava pela manhã, você age de uma maneira diferente porque você é salvo, e não você age de uma maneira diferente para ser salvo. Não pode haver esse tipo de motivação. O que é dito aqui contra os colossenses também é aplicável a mim e a você. Pois alguns são chamados desde o ventre materno, alguns nasceram em famílias cristãs. Como, por exemplo, a irmã Naldinha, ela nasceu numa família cristã. Desde o ventre, ela foi ensinada. E aí, simplesmente, o Senhor, ele se manifesta antecipadamente sobre a vida dela e sobre outras pessoas que nasceram num lar cristão. E aí, o que acontece? A pessoa, ela é eximida de manifestar tantos frutos errados. E nós, que não nascemos num lar cristão, o Senhor, ele permite que a gente viva uma vida inteira simplesmente para manifestar as obras de Cristo na minha vida e na sua vida, mostrando quão pecaminoso sou eu, quanto pecaminoso é você, quando entregue segundo o seu coração. Essa é apenas a diferença entre uma pessoa que é cristã desde o ventre e uma pessoa cristã que aceita o Senhor depois como Salvador. Não se engane, não se engane, nem caro, nem carteirinha de igreja, nem tempo de igreja faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Você se diz cristão, aonde estão os frutos da sua conversão? Sem Cristo e sem a orientação do Espírito Santo, eu e você somos inimigos de Deus. Nós odiamos a Deus. Colossenses 1, 22 diz: agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, por meio de sua morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. No corpo, no seu corpo de carne. A expressão aponta para o corpo humano que o Filho de Deus teve em comum conosco. E só teve isso em comum conosco, nosso corpo. Ele teve de vestir-se da mesma natureza minha e sua, tomou sobre si esse corpo terreno, passou e teve, foi permitido, entendeu, que ele passasse por enfermidades, mas ele, não se lembra na palavra do Senhor, não mostra, mas ele, como corpo terreno, ele ficou sujeito a enfermidades, para que ele pudesse ser o meu mediador e o seu mediador. Um mediador que, apesar de estar em carne, não vivia segundo a carne. E na vida dele, no seu proceder, no seu caminhar, não havia pecado nenhum. Não havia nenhum pecado. Ele foi isento de pecado. E ao adicionar, por meio da sua morte, uma vez mais, ele nos chama de volta ao sofrimento. E as pessoas, elas fogem do sofrimento. As pessoas não querem o sofrimento. Mas é necessário, foi necessário que o Filho de Deus, ao morrer, se tornasse um sacrifício, para nós sermos aceitos no reino de Deus Pai. Sem o sacrifício de Cristo, nós não seríamos aceitos no reino do Senhor. Qual a finalidade disso? Apresentar-nos santos. Aqui temos a segunda e principal parte da nossa salvação, novidade de vida. Cristo morreu e ressuscitou também para que você vivesse em novidade de vida, para que você pudesse, de fonte dos pecados, de fonte das mazelas que o teu coração intenta agir, ter a força através de Cristo para mudar. Pois a totalidade da bênção, da redenção, consiste principalmente nessas duas coisas. Primeiro, remissão dos pecados. Segundo, regeneração espiritual. Jeremias capítulo 31, 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, na minha mente, na sua mente, na mente do povo de Israel, eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A justificação dos meus pecados e dos seus pecados nos foi imputada através da morte de Jesus Cristo. E isso torna os nossos pecados, uma vez perdoados, eles deixam de existir. Eles são apagados no livro da vida. Ele é apagado do conhecimento de Deus. Também há outro benefício igualmente extraordinário que nós recebemos. Algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser adquirido, e se chama o dom do Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que você aceitou o Senhor como Salvador, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vem habitar através do Espírito Santo dentro do seu coração. E a partir daí você pode ter renovação, porque o Espírito Santo ele está na terra para nos convencer do juízo e do pecado. Essa santidade nada mais é do que aquilo que começou em nós e que cada dia vai fazendo progresso. Deveria fazer progresso. Nós temos que viver um tempo de santidade progressiva. A cada dia que passa, você tem que subir os degraus de santidade. Talvez em alguns momentos você desça um degrau, mas você tem que estar sempre andando em direção ao alvo. Você tem que estar sempre caminhando em direção ao Senhor. Essa santidade nada mais é do que aquilo que começou em nós e a cada dia vai fazendo progresso. Porém, não será perfeito até que Cristo volte. E falava sobre isso pela manhã. Você continuará sendo pecador. Você é pecador. E você mesmo buscando a santidade vai continuar cometendo erro. Vai cometer pecado. Você vai cometer erros. E o Senhor, Ele é responsável. Ele é aquele que pode, de toda maneira, libertar você do pecado. Você é liberto do pecado através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, de coração alegre, ele testifica que os colossenses haviam se tornado recipientes desta maravilhosa dádiva da reconciliação. O apóstolo Paulo identifica nos colossenses que o Espírito Santo de Deus está dentro dos colossenses. Ele está dentro deles, da mesma maneira que está no meu coração e está dentro do seu coração. Aqueles que recebem a Cristo tem um sentido muito mais lindo, porque as pessoas que estão no mundo, elas não conseguem enxergar, elas não têm a figura do Espírito Santo de Deus nelas, e elas andam como cegos, elas andam como perdidos. Paulo lembra que os colossenses, de grande mudança que ocorreram na vida deles, ele fala: gente, depois que Cristo entrou na vida de vocês, houve mudança. Depois que a Cristo entrou na vida de vocês, eu posso perceber que houve transformação. Mas, cuidado, porque os ensinos errados, eles ficam permeando, eles ficam andando à nossa volta, tentando mudar o nosso entendimento. Cuidado, nós, os colossenses, como gentios, nós somos separados, nós somos alienados da comunidade de Israel. Perante Deus nós éramos estranhos, perante Deus nós éramos como inimigos, obscurecidos no entendimento, alienados em relação à vida de Deus. Esse estado de estranheza perante Deus não era devido simplesmente à minha ignorância ou à sua ignorância. Nossa carne, ela é tendente ao mal. A nossa carne, ela tende para o mal. Ela tende para o mal. Nós éramos estranhos, nós éramos hostis na nossa vontade. Nós odiávamos a Deus. Quando você olha para uma pessoa que não tem Cristo no coração e você fala de coisas de Deus para ela e ela não é tocada pelo Espírito, ela se sente indignada. O coração dela se arde de ira, porque ela percebe que algo está errado, mas ela não tem entendimento. Ela não consegue alcançar esse entendimento, porque o Espírito Santo de Deus não está nela. Tal hostilidade humana, ela é imperdoável, que é por natureza a condição do pecador, e nós, sem Cristo, merecemos a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 6 diz: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira do Senhor, ela não vem sobre aqueles que são cristãos verdadeiros. Porque quando o Senhor olha para você e olha para mim, Ele não vê a gente, Ele vê Cristo. Porque se Ele visse a mim e visse a você, a ira dEle seria sobre a minha vida, seria sobre a sua vida. Não tem como você se achegar a Deus, não tem como você levar uma oração aos céus, se não for através de Cristo. Então as pessoas, elas simplesmente elevam no final de ano, as pessoas vão lá no mar, jogam flores no mar, fazem uma série de rituais que não alcançam Deus. A pessoa pode querer alcançar a Deus, mas ela não consegue alcançar a Deus. Efésios capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de Cristo no coração, você era filho da ira. Você era uma pessoa em que o Senhor olhava e ele não tinha prazer. Ele odiava. Ele olhava para você e as pessoas entendem, não todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas não são filhas de Deus. Apenas filhos de Deus são aqueles que têm o Senhor no coração. E têm o Senhor no coração e obedecem os seus mandamentos. E obedecem os seus mandamentos e dão frutos de transformação, frutos de arrependimento, frutos de mudança. Por meio do sangue de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus, a paz entre Deus e nós, entre Deus e eu, entre Deus e você, a paz ela foi restabelecida. Glória a Deus Cristo.
Aleluia.
Em seu corpo de carne e por meio da sua morte, que era o único instrumento, porque no céu e na terra não havia ninguém capaz de abrir o céu, ninguém era encontrado, apenas ele é digno, foi introduzido um retorno à relação apropriada. Nós retornamos ao primeiro amor através de Jesus Cristo. E entre os Colossenses e também nós, uma relação de ligação com Deus. Pela graça soberana de Deus, os filhos pródigos, eu e você, retornamos ao lar. Como uma ovelha que estava perdida, foi encontrada. Como uma ovelha que estava perdida, o Senhor deixa os 99 no coral e vai buscar a mim, e vai buscar a você de uma maneira singular, de uma maneira especial. Cada um, se for contar a sua conversão, vai contar que foi de uma maneira diferente. E o Senhor, ele vai buscar a mim, a você e as pessoas que são dele, onde quer que for necessário. Ele deixa as ovelhas de lado, ele guarda uma coisa que vai buscar aquela que estava perdida. E por isso que eu e você fomos alcançados. Glória, graça e misericórdia do Senhor.
Amém.
Há três significados dessa reconciliação. Para quem que ele reconciliou? Pela morte expiatória de Cristo, o pecado. O pecador, ele é reconciliado com Deus, e nós podemos chegar ao Senhor. Além disso, tem três propósitos. Primeiro propósito, apresentar eu e você, os Colossenses, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, perante o Senhor. Isso é, limpos de todo o pecado e separados inteiramente para Deus e seu serviço. Pastor, como que eu posso ser apresentado a Deus no dia de hoje com todas essas características? Você não pode, mas através de Cristo, você o é. Segunda, a fim de apresentar nós e os Colossenses inculpáveis, ou seja, sem culpa nenhuma. Nós cometemos pecado e nós somos culpados. Mas através de Cristo, nós somos livres desta culpa. Filipenses capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É para isso que nós somos separados. Para que nós possamos ser luz no meio das trevas, no meio do seu trabalho, no meio da sua escola, no meio do supermercado, aonde você andar, você é chamado para ser luz. Você é chamado para resplandecer, não a você, mas resplandecer Cristo. E o terceiro propósito, a fim de apresentar nós e também os Colossenses como sacrifício perfeito, irrepreensíveis, completamente acima de toda e qualquer censura. Ninguém pode olhar para mim e para você, nem anjos, nem santos, nem principados, nem potestades, nem Satanás, nem ninguém pode olhar para mim e falar: ele é culpado, ela é culpada, porque Cristo já levou sobre si os nossos pecados. Tito capítulo 3, verso 10 diz: também sejam esses primeiramente experimentados. É por isso que a gente passa muita dificuldade. Nós temos que ser experimentados, para que nós possamos nos mostrar irrepreensíveis e assim exercer o diaconato. Não é só você ser diácono ou diaconisa, é você exercer o serviço de Cristo. Na igreja também, mas muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Nós somos experimentados para que a gente possa exercer o serviço de Cristo. Colossenses, pois está tudo fora o negócio. Colossenses capítulo 1, verso 23. Portanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé. E aí aparece uma condição. Portanto que permaneçais firmes e alicerçados na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Nessa finalização desse versículo, ele apresenta a maravilhosa, gloriosa volta de Cristo. É necessário preencher a condição da perseverança humana. O que é a perseverança humana? Você tem que continuar lutando, você tem que continuar caminhando. A perseverança prova o genuíno caráter da fé. Através da perseverança, Cristo olha para você e fala assim: realmente, ele tem fé. Mas entendendo sempre que a nossa perseverança e a nossa fé não é a partir da minha força e da sua força. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Cristo. Não tente fazer nada sem Cristo. Não tente ir ali numa casa de macumba de candomblé e você falar assim: não, a partir de agora eu vou guerrear contra isso. Se Deus não está com você, você vai desfalecer e cair. Tem gente que faz isso. Entra em guerras que não foi chamado, entra em lutas que não foram chamadas. Por isso que toda coisa que você for entrar, pergunta ao Senhor da obra: eu tenho que participar disso, eu tenho que fazer isso. Quando eu fui convidado para vir para Brasília, eu não vim porque eu vim. Eu orei ao Senhor e o Senhor confirmou no meu coração: você vai porque é uma obra do Senhor. Quando nós fomos mandados embora da outra igreja e a gente começou a se reunir, eu perguntava: Deus, é a tua vontade? É o teu caminho? E aí o Senhor, ele vem testificando em cada lugarzinho que a gente passa. Primeiro lá com a Ione, depois lá no terreno da Gilda. E agora aqui o Senhor, ele vem testificando que a cada passo que nós temos que dar, temos que nos submeter à vontade do Senhor. E há 3 meses atrás as pessoas estavam correndo de vontade: não, a gente precisa mudar, a gente precisa sair. E a gente fala assim: não, fica. E a gente fala, as pessoas falam assim: não, vamos. E o cara fica. E eu falo assim: não, não vou me mover enquanto Deus não mandar. Não tem como. Até que o Senhor, da maneira dele, sobrenatural, apresenta aquela plaquinha e vocês anotaram o telefone e tudo veio desenrolando. Porque foi a vontade do Senhor. Foi a vontade do Senhor. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o seu querer não predispõe de você. Por isso, quando nós vamos orar, você tem que falar: Deus, me dá vontade de orar, me ensina a orar. Deus, me dá vontade de ler a palavra, me ensina a ler a palavra. Porque senão você vai fazer uma coisa de uma maneira mecânica e religiosa. Não é isso que o Senhor quer. Nós, como seres humanos, eu não sou diferente. É muito mais fácil eu ficar na frente da televisão vendo um seriado, ou vendo alguma coisa, ou conversando com amigos, do que você se esmerar no estudo da palavra. As crianças, elas ainda não têm entendimento. Aí eu olho daqui, eu vejo, elas ficam agoniadas. A gente não pode ficar bravo com elas, porque elas ainda não têm entendimento. O Gabriel não, o Gabriel já tem entendimento, ele já sabe, diferente. Mas a gente olha para a Sofia, ela não entende o que está acontecendo. Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai plantando, a gente vai semeando. E aí, tanto o João como a Luísa vai, levanta e vai no banheiro, e água e volta e vai. Isso é normal, é o procedimento da criança, é o ser uma criança normal. Se fosse diferente, estaria doente. Então a gente tem que entender para que daqui a alguns anos, como a Luísa está sentada, como o Gabriel está sentado, eles possam entender, eles começam a ouvir, talvez não absorvam tanto, mas começam a absorver os conhecimentos do Senhor. Quando chegar numa idade mais madura, o que foi ensinado a eles vai perdurar os seus corações. Eu falava hoje pela manhã, e eu vou falar para ficar registrado na câmera. O Gabriel, ele bateu no ombro do Sebastião ontem e falou assim: papai, está na hora da gente ir embora, porque amanhã tem dominical. Gente, isso não é um pensamento normal de um ser humano. É de uma pessoa que é transformada e mudada. Isso vem de quem? Porque ele é legal? Porque ele é bonzinho? Porque ele é filho de Sebastião? Não, é porque o Espírito de Deus já começa a agir no coraçãozinho dele. E isso é bênção do Senhor. Nada podemos fazer sem Cristo. Nada. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Mas há um perigo. As pessoas, elas não se esmerando no estudo da palavra, elas ouvem qualquer coisa. E essas quaisquer coisas nos levam a andar em caminhos errados. E quando nós andamos em caminhos errados, nós nos afastamos do Senhor. Nós voltamos àquela condição novamente de pecado. Nós voltamos novamente àquela condição de pessoas que andam nos caminhos errados. Nós temos que tomar cuidado com os ensinamentos errados que nos são apresentados. Há o perigo dos falsos ensinos. Há o perigo que nos ameaça, assim como ameaçava os colossenses. Os colossenses, eles eram ameaçados porque estavam vendo ensinos errados. O apóstolo está aqui advertindo os colossenses em não voltar ao seu antigo estado, não voltar aos vícios da alma, não voltar aos procedimentos errados que a gente tinha, mas a gente sempre procurar andar em novidade de vida, sempre olhando para Cristo. Toda a graça aqui concedida seria vã. Deus, ele derrama a graça dele. Mas se você não se fixar, não perseverar no evangelho verdadeiro, as coisas, elas vão se perdendo, elas vão se diluindo. É que nem você ter alguma coisa muito preciosa que você simplesmente vai permitindo que aquilo vá sendo diluindo. Você vai colocando ensinamentos errados. Entra um pouco de ensinamento errado aqui, entra um pouco de ensinamento errado ali, e o ensinamento vai entrando, daqui a pouco você está totalmente tomado por um ensinamento errado. Nós devemos nos esquivar, que nem um lutador de boxe. O lutador de boxe, conforme ele vai ficando hábil na luta de boxe, a pessoa vai dar o golpe nele, vai dar o soco, vai dar o jab, e aí ele desvia. Nós temos que fazer a mesma coisa. Não tente enfrentar ensinamentos errados, porque você pode ser envolvido por eles. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa não confessar aquilo que você acredita, cuidado. Cuidado, muitas vezes nem receba ele na sua casa. Se ele quiser trazer ensinos de outras doutrinas, cuidado com pessoas que batem na tua porta, que querem trazer ensinos que vão te afastar dos caminhos do Senhor. Isso existe e é verdade. Nós devemos nos esquivar, nós devemos nos afastar desse tipo de coisa. A grande consumação, ela ocorrerá apenas quando Jesus retornar sob as nuvens em glória. E esse tempo, ele está acontecendo. Nós temos estudado em escatologia, os sinais dos tempos, eles têm sido patentes aos nossos olhos. O Senhor Jesus está voltando. Maranata, vem Jesus. Nesse dia, o noivo, que é Jesus, ele virá buscar a sua noiva adornada. Sofonias capítulo 3, 17, para terminar, diz o seguinte: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos porque através da tua graça e da tua misericórdia, nós deixamos de ser gentios. Nós deixamos, Pai, de ser perdidos. Nós deixamos, Pai, de andar alienados. E através da dependência do teu Espírito Santo, nós podemos andar em novidade de vida. Não pelas nossas forças, porque nós não temos forças, nós não temos capacidade, mas através do teu sangue, o sangue do teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, nós temos a condição, nós temos a permissão nós temos a capacitação de nos achegarmos a Ti sem sermos consumidos. Queremos nos achegar ao Senhor, Pai. Queremos conhecer mais o Senhor. E para isso, Pai, nós nos rendemos à Tua vontade. Nós nos rendemos ao Teu querer. Agradecemos porque podemos estar nesta noite, Pai, comunhando, comungando, Pai querido, na comunhão dos santos, através da Santa Ceia do Senhor. Queremos, Pai, pedir ao Senhor que desde já o Senhor transforme e mude nosso coração. Gere em nós, Pai, o arrependimento. Gere em nós, Pai querido, o desejo de Te conhecer mais, não no sentido religioso, mas no sentido de nos achegarmos àquele que é digno, aquele que é honrado, aquele que é glorificado nos altos céus. Em nome de Jesus. Amém.